Agora, a nossa pauta, ela vai trazer assuntos que interessam a Campina Grande, né? Porque diz respeito a uma pasta que há muito tempo Campina Grande, né, cobra algumas obras, alguns serviços que são necessários e importantes aqui para a cidade, relacionado à infraestrutura. E é sobre isso que eu vou conversar aqui por telefone com Deusdete Queiroga Filho, que é secretário de Estado da Infraestrutura e também dos Recursos Hídricos. Para falar de tantos temas, até vou pontuar aqui, Deusdete, para não esquecer, principalmente esses que são, né, mais antigos, cobrados há muito tempo pela população, que são obras que foram prometidas pelo governo do estado aqui na cidade. E aí eu queria, claro, agradecer a sua participação, sei da sua agenda apertada, para nos atender a Campina Grande sobre esses temas. Primeiro, bom dia, e eu queria que o senhor pudesse falar para a gente dessas obras que foram prometidas pelo governo do estado aqui para Campina Grande, o que que já foi concluído? O que está pronto e o que que ainda falta entregar? Bom dia.
Bom dia, Valéria. É um prazer estar falando aí com você, para toda a população de Campina Grande região, aí no CBN Campina. Na verdade, o governador João Azevedo está no início, né, no metade do primeiro ano do segundo mandato, se comprometeu com Campina Grande com algumas obras importantes e boa parte delas já foi concluída. E as grandes obras, né, destacando o Centro de Convenção de Campina Grande e o Arco Metropolitano, né, uma na área de turismo, né, Campina Grande vai receber um centro de convenções moderno, né, com um grande auditório, com um grande espaço para feira, para convenções, que vai, sem dúvida alguma, potencializar bastante o turismo, que já é muito forte em Campina Grande, que tem o maior São João do mundo, que tem feiras permanentes, que tem um artesanato muito forte e uma área industrial muito forte, e sem dúvida vai se beneficiar com o turismo de eventos. E o Arco Metropolitano, que está sendo construído pelo DR, uma obra de quase 50 milhões de reais, né, que está, e aí eu diria, em fase de conclusão, a expectativa de, até o final do ano, ou do iníciozinho do próximo ano, primeiro trimestre do próximo ano, podemos entregar essa obra que interliga a BR-230 à BR-104, né? Sem dúvida alguma, vai beneficiar muito o trânsito dentro da cidade de Campina Grande, e as pessoas que se deslocarem, por exemplo, de João Pessoa, para toda a região de Esperança, Remígio, e procure matar o paraibano, vão ter a opção de, antes de chegar em Campina Grande, já entrar à direita numa via de faixa dupla e chegar lá próximo à Lagoa Seca e já evitar circular por dentro pelo centro de Campina Grande, o que evidentemente vai beneficiar a mobilidade da cidade. Então, eu diria o seguinte, em relação a especificamente isso que você perguntou, tudo que o governador João Azevedo se comprometeu a fazer em Campina Grande, ou está sendo concluído, ou já foi concluído, ou está em curso. A gente tem que destacar também. Eu não posso falar em investimento, eu sou secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, mas a gente não pode falar em investimento em Campina Grande sem tratar da saúde, né?
Tá,
Que vem sendo
secretário, deixa eu
feito.
lhe interromper rapidinho,
Pois
desculpa.
não.
Antes da gente abordar os temas seguintes, eu ainda tenho dúvidas sobre os primeiros. O senhor falou do centro de convenções, é uma obra, ó, antiga. Qual que é o prazo?
Como antiga, a obra está em curso, é uma obra gigantesca, como é que
Não,
você pode dizer que
assim,
é uma obra.
há muito tempo que Campina espera, né, essa obra, esse centro de convenções, né?
Pois
Mas
é,
aí,
o governador se
qual o
comprometeu em
prazo
fazer e
para
está fazendo.
conclusão?
A obra, ou seja, a previsão da Suplan é que até o mês de junho do próximo ano, um dos blocos vai estar concluído, que é o bloco do Congresso. Vai ter, inclusive, a opção de se fazer a feira de artesanato, né, o evento, o Salão de Artesanato de Campina Grande no próximo ano. Uma opção é fazer lá no centro de convenções. Isso aí o Estado vai analisar, vai discutir se é a melhor alternativa ou não.
Mas
Mas a
a obra
previsão é de que
completa, a obra
completa.
completa.
É completa pelo menos mais uns 2 anos, eu acredito. 1 ano e meio a 2 anos. É uma obra gigantesca, uma obra de 120 milhões de reais. E o importante, assim, na minha visão, e eu até entendo o que você está falando, o importante não é se foi prometido, é que ela está em curso e em ritmo normal, não tem qualquer problema, e vai ser concluída a primeira etapa até o mês de junho do próximo ano, e o restante, eu acredito que mais um ano, que é que envolve o bloco exatamente do grande teatro, auditório, para 2 mil vagas, 2 mil pessoas. Então, assim, não dá para a gente tratar a coisa como que houve uma promessa que não está sendo cumprida. Pelo contrário, tudo que o governador prometeu está cumprindo. Inclusive, é bom destacar aí, não só em relação à Campina Grande, eu entendo a preocupação, mas várias outras coisas que não foram prometidas pelo governador João Azevedo estão em curso. Ele tem quebrado paradigmas. A dragagem de Poço de Cabedelo é o exemplo, que concluiu recentemente. o Polo Turístico Cabo Branco aqui em João Pessoa, que vai servir para o litoral paraibano, mas para toda a Paraíba, o Hospital de Trauma do Sertão, enfim.
Perguntar das pautas de Campina, a gente tem acompanhado esses outros assuntos, mas o que nos interessa aqui hoje, nesse espaço que a gente cedeu ao senhor, é para meio que prestar contas mesmo com a população a respeito desses temas. O senhor ia falando da saúde, é justamente o que eu ia lhe perguntar. O Hospital de Clínicas aqui de Campina Grande, como é que está o andamento, o que está previsto, e assim, porque a gente entende, claro, que são obras grandes, que precisam, demandam de tempo, isso, mas a população... Planejamento, mas a população quer saber quando, né, o serviço vai começar.
Pois não, porque as coisas nem sempre são tão simples assim, tá, Valéria? Mas eu vou na sua lógica. É o seguinte, o Hospital de Clínicas de Campina Grande, na época da pandemia, o governador decidiu implantar em Campina Grande um Hospital de Clínicas, alugou um equipamento que já existia, o Hospital de Clínicas em Campina Grande funciona, e depois o governador se comprometeu a construir um Hospital de Clínicas no outro prédio, um prédio do Estado, um prédio moderno. E a previsão e a expectativa nossa é que até dezembro desse ano ainda, ainda esse ano de 2023, o governo do Estado vai licitar a obra do Hospital de Clínicas, que fica ali na Avenida Floriano Peixoto, acho que Campina Grande inteira conhece o terreno, próximo ao Hospital de Trauma de Campina Grande.
Mas por que ainda a licitação não saiu nesse tempo todo, secretário?
Valéria, assim, primeiro, o terreno estava ocupado por alguns invasores. Demorou bastante a solução em relação a isso. Houve a decisão, inclusive, da Justiça em relação à retirada de pessoas que ocupavam a área pública, que era a área do Estado. Conseguiu se resolver, foi negociado, foi a Justiça determinou a entrada. A partir daí, teve que ser feito um projeto. O projeto de fundação dependia de uma sondagem. Enquanto eles estavam ocupando, a gente não pôde fazer a sondagem. Tudo isso foi resolvido. Hoje, o projeto está praticamente concluído pela SUPLAN, e o edital está montado, o edital, e aí esperando, inclusive, apenas o fechamento do orçamento para que seja publicado. Então, repito, a expectativa do governo do Estado é que até o final do ano se publique o edital do Hospital de Clínicas de Campina Grande e que já inicie a obra no próximo ano. Eu acredito que a obra do porto desse hospital deve demorar pelo menos um ano e meio de construção, ou dois, um ano e meio, dois anos. Então, com certeza, 24, 25, esse Hospital de Clínicas de Campina Grande vai estar funcionando no prédio novo e, por outro lado, o Hospital de Clínicas em Campina Grande continua funcionando no prédio antigo. Então, é uma obra que está sendo, do ponto de vista técnico e financeiro, solucionado. O recurso da obra já está separado, o governador já decidiu, inclusive, fazer com recursos próprios, tem o recurso para isso, aguardando apenas a finalização da licitação, que deve ocorrer até o final do ano.
Quero falar também sobre educação. Eu, Valéria, jornalista, repórter da TV Paraíba também. Já fiz diversas reportagens aqui, não só em Campina, em outras cidades, não recordo agora a última, uma cidade do interior aqui, a região, não me vem à cabeça aqui o nome, infelizmente, mas a história é o seguinte, foi implantado o sistema de ensino integral, né, no estado, só que o que a gente observa é que muitas escolas não têm a estrutura, estão funcionando sem essa estrutura mínima, para que esses alunos possam passar o dia inteiro, já que o ensino é integral, com bibliotecas, com sanitários, baterias de banheiro, escolas, a própria sala de aula, enfim, equipada, montada, para que esse estudo tenha também qualidade do ponto de vista estrutural. O que aqui em Campina Grande foi feito nessa área de escola de ensino integral?
Vamos lá, isso que você coloca é verdade, o Estado não nega que tem deficiência em algumas escolas, o Estado tem da ordem de 650 escolas estaduais, desse total, pelo menos 450 a 500 escolas já sofreram ou estão sofrendo intervenções, melhorias, reforma, ampliação, mas ainda tem algumas, e eu reconheço, o Estado reconhece, o governador José Azevedo também, às vezes você chega numa pequena cidade que só tem uma escola no município, e a escola não tem a estrutura física adequada, é realmente uma dificuldade. A gente tem percebido isso nas reuniões do orçamento democrático. Mas agora, voltando à Campina Grande, como você coloca, no caso de Campina Grande especificamente, nós temos aí 23 escolas que foram reformadas, ou estão, apenas quatro delas estão em obra. As restantes já foram reformadas ou ampliadas e entregue à população. 9 ginásios foram construídos, escolas em Campina Grande, dentro do programa Bom de Bola, escolas que tinha lá um terreno, às vezes, vazio, mas não tinha o ginásio construído. O governador determinou, a SUPLAN construiu, né, através da Secretaria de Educação, 9 ginásios esportivos. Então, é um investimento muito forte, e nesse aspecto aí, até pelo porte da cidade, pela estrutura das escolas que Campina Grande tem, é uma das cidades assim, mais beneficiadas, tem um volume muito grande, um número muito grande, recebeu, repito, reformas e ampliações em 23 escolas, e uma escola nova, completamente nova, que a escola, eu acho que é do bairro das Malvinas, né? Uma escola com 12 salas de aula, que foi Não é Malvina, não. É uma escola nova que eu estou localizando aqui. Construção do novo prédio da escola Álvaro Galdense, exatamente nas Malvinas. Uma escola de 7 milhões de reais que foi concluída.
Nessa lista ainda faltam quantas para serem reformadas, equipadas, para funcionar plenamente?
Você diz onde?
De escolas integrais, de escolas de
ensino técnico. No estado ainda tem aí, pelo menos eu diria, umas 80 escolas que merecem intervenção para que seja melhorada a sua estrutura física. E, infelizmente, a Suplan não tem tido a condição, né? É quase humanamente impossível você conseguir atender a todas ao mesmo tempo. Mas o governo tem levantado essas demandas no orçamento democrático, a própria Secretaria de Educação tem feito esse levantamento. E as escolas que carecem de intervenção mais urgente, hoje a Secretaria de Educação tem um contrato de manutenção, tem feito a manutenção rápida, e a Suplan em seguida chega para fazer ampliações, construção de laboratórios, né, construção de ginásios e ampliação dessas escolas. É um processo, assim, eu diria, permanente. Logo que se conclui, com 650 escolas, concluiu, sempre vai haver uma demanda por uma reforma, por uma manutenção da escola, o que é natural. Agora, evidentemente, o fato de você ter algumas escolas no interior do estado, principalmente no interior do estado, as de Campina Grande, as de João Pessoa, apesar de Campina Grande é uma cidade grande, tem grandes escolas, em geral as escolas integrais têm estrutura. Algumas cidades menores do interior têm alguma dificuldade e o governo tem feito um esforço muito grande no sentido de melhorar a estrutura dessas escolas. A gente investe, o governo da Paraíba investindo por ano, só na reforma, ampliação e construção de novas escolas, em torno de 80 a 100 milhões de reais todo ano.
Secretário.
E muitas vezes tem assim, faltado capacidade operacional, o Estado tem se estruturado para ampliar ainda mais esse serviço e vai dar vencimento a essa demanda que é importante, sem dúvida.
Estamos conversando com o secretário Deusdete Queiroga, secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, meu próximo tema, que é a questão do investimento, né? Principalmente em esgotamento sanitário. A gente sabe que a CAGEPA, secretária, é superavitária. É uma instituição que arrecada muito dinheiro. Por outro lado, aqui em Campina Grande, há um problema muito sério quando a gente fala de rede de esgoto. O que acontece? A população cobra a pavimentação da prefeitura. E quando chega lá a prefeitura, não, mas tem que ter a rede de esgoto, a CAGEPA não fez. Por que não há uma parceria entre Estado e prefeitura, políticas à parte, para resolver o problema que afeta tanto a população?
Eu diria assim, galera, essa é uma leitura, talvez, na minha visão, um pouco equivocada. Não é questão de necessidade de parceria entre prefeitura e Estado. E, outro possível, o governo está aberto para fazer qualquer parceria com prefeituras, e tem feito, né? Tem feito inúmeras parcerias com várias prefeituras. A questão do esgotamento sanitário, você trata de um tema que, por incrível que pareça, Campina Grande se diz, e é verdade, se diz, não, os números mostram que é uma das cidades que tem o melhor sistema de esgotamento sanitário do Brasil. É a primeiro lugar das grandes cidades do Nordeste, a Campina Grande, tem em torno de 90% de esgotamento sanitário, com sistema de tratamento moderno. Então, evidentemente, você ainda tem alguns bairros, como Jardim... são dois bairros da Campina, Cruzeiro e outro bairro, que ainda há uma necessidade de complementação de esgotamento sanitário, e a CAGEPA vem fazendo esse esgotamento sanitário. A CAGEPA, para você ter uma ideia, já investiu em Campina Grande, no governo de Azevedo, 79,6 milhões de reais.
Quantas ruas?
Não, esgotamento, eu estou falando de uma maneira geral, estou falando especificamente de esgotamento sanitário. A obra de esgotamento sanitário que falta para praticamente deixar Campina Grande com 100%, são apenas dois bairros, que é Jardim Tavares e Cruzeiro. O investimento que está, a obra está em licitação, são 19 milhões de reais. O restante da cidade de Campina Grande já tem esgotamento sanitário. Felizmente, Campina Grande recebeu ao longo dos últimos anos, não apenas no atual governo, desde governos anteriores, é um dos sistemas de esgotamento, repito, dos melhores do país. Na Paraíba é a cidade que tem o maior percentual de esgotamento sanitário, né, quase 90%, e um sistema de tratamento absolutamente moderno. Então,
é
um investimento que vem sendo feito e de forma forte, eu diria, pela CAGEPA.
Esses que faltam, esses bairros aí citados, há uma previsão, cronograma com data prevista para implantação?
A CAGEPA informa que está em licitação, essa obra está sendo licitada agora, são 19 milhões e 300 mil reais, e a expectativa é de se concluir aí nos próximos 2 anos o esgotamento desses dois bairros restantes. Para você ter uma ideia, Campina Grande tem 90%, João Pessoa, uma cidade que tem um percentual alto, aí se aproxima de 65% a 70%, e várias cidades do estado, cidades grandes, como Patos, Souza, Cajazeiras, infelizmente apresentam percentuais muito baixos. Esgotamento sanitário é o tipo de obra, são, eu diria, são duas grandes temas, né, nacionais, esgotamento sanitário e habitação que dependem de recursos federais. O Estado, as prefeituras, não conseguem, não ter recursos, porque se tratam de recursos volumosos, e ao longo da história inteira vem sendo financiados com recursos federais. O governo do Estado está estudando, inclusive, a possibilidade de uma parceria privada para tentar antecipar exatamente, para melhorar esses percentuais de atendimento do esgotamento sanitário. Mas Campina Grande, infelizmente, Valéria, está muito bem nesse tema, mas reconhecendo que tem ainda...
Mas aí eu lhe pergunto, a CAGEPA não teria recursos próprios não para esse investimento, já que arrecada pelo serviço?
Não, não, Valéria. A CAGEPA é superavitária, porque a tarifa que é calculada para a CAGEPA, é importante a gente entender isso. A tarifa que é calculada é para atender a manutenção e operação dos sistemas. A tarifa da CAGEPA não permite que ela faça...
Mas não sobra dinheiro, secretário?
É superavitária no tocante à manutenção e operação. Os investimentos têm que ser feitos, geralmente são feitos com recursos do Estado.
E para onde vai esse dinheiro que sobra dos cofres da CAGEPA?
Não, é superavitária, é um modo de dizer, ela reinveste, ela aplica na melhoria dos serviços de operação e manutenção. Aí em Campina Grande, a CAGEPA já investiu com os recursos dela 79 bilhões de reais. Agora, é uma constante, a modernização da elevatória de Gravatá, ampliação de serviço de atendimento de água, extensão de rede para os distritos aí de Campina Grande. Então, é uma constante. Não existe um volume de recursos significativo para que ela possa fazer com recursos próprios investimentos. E se tivesse que fazer, entenda, se a CAGEPA tivesse um superávit muito grande, ela ia ter que distribuir no Estado inteiro, ela atende ao Estado inteiro. Então, a conta não é assim. O investimento do tratamento sanitário, em geral, é feito com recursos do OGU, com recursos do Estado, com recursos de prefeituras. Muitas prefeituras do interior, às vezes, fazem o serviço de ampliação de rede de esgoto, mas a tarifa que a CAGEPA cobra é para operar e manter os serviços. Ela não tem uma sobra de recursos para fazer investimentos dessa magnitude.
Eu vou voltar. Entendo. Eu vou voltar a falar de um outro tema que está interligado com essa divergência política Campina Grande, né, que a gente sabe que existe essa divergência, né? O prefeito de Campina Grande é adversário de João Azevedo, e isso, olha, é uma briga histórica, e Campina Grande é que sai perdendo, porque sempre tem uma divergência quando há essa questão de política, e isso esbarra também no serviço e nas obras. Existe o Parque de Bodocongó aqui em Campina Grande, construído, entregue pelo governo do Estado, que até hoje, onde eu sei, eu queria que o senhor atualizasse, seria, digamos assim, entregue ao município para cuidar da gestão, né? Já que o município está aqui, teria como fazer a manutenção, mas por que até agora isso não aconteceu? As pessoas reclamam porque falta manutenção, muitas vezes o parque está lá, foi construído, e a sensação é essa, foi construído, mas não precisa dessa gestão. E aí houve essa intenção de entregar o município, mas o que aconteceu que até agora nada aconteceu?
Eu acredito o seguinte, o que aconteceu, essa manifestação foi clara por parte do governador do estado, o governador já em audiência, eu inclusive estava presente na reunião com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, a intenção do governo de entregar para que o município assuma o parque. É mais do que natural, não faz sentido o governo do estado criar uma estrutura para administrar uma praça, é um parque, né? Então, aqui em João Pessoa nós temos vários exemplos que a prefeitura assumiu. E em Campina Grande tem ainda um problema de manutenção, a obra foi concluída no governo anterior, depois houve uma certa depredação, né, de algumas áreas da obra. A Suplan está concluindo essa obra de recuperação do Parque de Bodocongó, e a intenção do Estado continua de que a prefeitura possa assumir a manutenção. E aí, eu diria, esse aspecto que você cita, pelo menos no governo de João Azevedo, não dá para se levar em conta que é por divergência política. É adversário político, é uma questão partidária apenas, de posição política, mas o governo está pronto para, assim que a obra estiver concluída, entregar à prefeitura, e a gente espera que a prefeitura assuma, porque é mais natural que a prefeitura que está aí, que tem uma CETUB, uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, possa tomar conta de uma praça, né, de uma área que passou pelo lazer da cidade. Então, isso aí não é problema. Talvez um outro exemplo, talvez seja mais adequado. Nesse caso aí, assim, Valéria, repito, o governador João Azevedo está pronto, e eu espero que o prefeito Bruno Pinheiro possa receber o Parque Bodocongó para dar manutenção de vida.
Lamentavelmente, viu, secretário, em nome da população, a gente questiona isso, porque não deveria acontecer. Mas, ó, deixa eu mudar aqui a pauta rapidinho, porque nosso tempo está acabando, e eu ainda queria falar sobre o Amigão. Amigão, que foi iniciado um grande projeto de reforma desde da gestão Ricardo Coutinho, e essa reforma que foi prometida, essa revitalização tanto do estádio quanto do entorno, nunca foi concluída. O que, que aconteceu?
Era um Amigão, nós tivemos aí, eu inclusive estava presente numa visita com o governador, foi feita uma reforma, recentemente foi feita uma reforma pelo SUPLAN, foi concluída, foi entregue, o estádio está operando. Assim, eu não sei especificamente do que você trata. Tem uma questão de urbanização, já foi feita alguma coisa no entorno, tem uma discussão de titularidade da área, a SUPLAN como o estado só pode entrar numa área que vai em nome do estado.
A reforma está incompleta. O projeto inicial previa uma área ali do entorno do parque, com quadras, pistas, enfim, urbanização mesmo, até rua falta calçar ali no entorno.
Algumas ruas faltam calçar, como estou dizendo, tem um problema de titularidade. Agora eu vou ter que explicar exatamente, eu não tenho conhecimento desse projeto que você coloca, que está incompleto. O que eu sei é que o projeto de reforma interna do estádio, inclusive com relação à questão de gerador, de segurança, da questão de bombeiro, o estádio está operando normalmente, e é possível que tenha aí um outro projeto de urbanização do entorno, mas eu te confesso agora que não tenho essa resposta. Eu vou procurar ver com a SUPLAN, mas eu não conheço nenhuma promessa, nenhum compromisso.
Foi uma obra da gestão de Ricardo Coutinho iniciada, né? E aí a gente sabe que João Azevedo fazia parte do governo dele, deu continuidade, depois assumiu a gestão governamental, eles, né, se separaram, digamos, politicamente, mas a obra ficou no meio do caminho. Eu vou fazer assim, secretário, a gente vai encerrar agora a entrevista em virtude do nosso tempo, mas aí, se o senhor puder, eu peço por gentileza o senhor nos trazer essa informação, porque amanhã a gente esclarece melhor sobre esse tema, tá bom?
Eu vou levantar essa informação, aí te confesso que não existe nenhuma obra do governo anterior, ou do governo de Ricardo Coutinho, de qualquer outro, que o governador José Azevedo tenha paralisado. É possível que seja um projeto que não tenha sido concluído por algum motivo, mas não foi por questão política. O governador, pelo contrário, como eu te falei no início, tem dado continuidade a coisas e feito coisas que sequer prometeu. Mas beleza, eu vou tentar levantar a informação. Se tiver alguma coisa em relação à reforma do estádio, né, o amigão, sem dúvida alguma, vai estar na SUPLAN, e a SUPLAN vai dar andamento a tudo que tiver projetado.
A gente agradece a sua participação e disponibilidade. Secretário Deusdete Queiroga, muito obrigada. Bom dia para o senhor.
Obrigado, um abraço, bom dia.
Bom dia. Falamos aí com o secretário de Estado da Infraestrutura sobre esses temas, né? Deu para abordar pelo menos o que é o principal e a população entender como é que está a situação.